Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
A endometriose atinge entre 5 e 15% das mulheres em idade reprodutiva. A doença é caracterizada pelo deslocamento de partes do tecido fora da cavidade do útero, o que pode provocar reações inflamatórias crônicas, como cólicas e hemorragias, podendo levar a quadros mais graves, como obstrução intestinal e urinária, infertilidade e até morte. As causas ainda não são completamente conhecidas e podem envolver fatores como genéticos, hormonais e imunológicos. A falta de conhecimento é uma das principais dificuldades para a prevenção e o tratamento da doença. A média entre o início dos sintomas e a confirmação da doença é de 7 anos. Quem fala sobre as questões envolvendo esse diagnóstico é a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Andréa Latiger.
Um dos maiores gargalos é o não conhecimento, não a identificação de que a pessoa tem essa doença. E que isso gera, às vezes, uma perda de vida pública das pessoas enorme. Eu escutei relatos assim, de meninas que ficaram por anos sem saber que elas tinham essa doença. Era uma questão da menstruação muito ativa, muito forte, e que deixavam ela fora do ambiente escolar, do ambiente de trabalho, de qualquer ambiente.
A secretária comenta sobre a chamada pública do CNPq aberta, com previsão de 60 milhões para pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologias em saúde menstrual, dor pélvica e endometriose no Brasil. Desses, 50 milhões são do Ministério, para soluções aplicáveis ao Sistema Único de Saúde.
Então, esse investimento se refere a toda uma análise de diagnóstico, como é que você vai poder identificar ou não a presença dessa doença nas nossas mulheres, como é que a gente pode fazer o tratamento. Então, a gente tem que desenvolver metodologias, isso exige uma série de especialistas da área para fortalecer esse conhecimento. E depois também uma outra etapa muito significativa, que é a divulgação do tema, né?
O Instituto Alana também vai destinar 10 milhões de reais para uma iniciativa complementar. O objetivo é criar uma rede nacional estruturante de pesquisa na área. A ideia é, a partir dos projetos selecionados pela pasta, contar com uma infraestrutura compartilhada de comunicação científica, implementação de ciência cidadã, apoio ao pesquisador, educação e formação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM 106.1.
Literatura Delas, com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. No quadro Literatura Delas, hoje eu estou conversando com Monalisa Mata, que é diretora de comunicação da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.
Isso.
Né? Falando do núcleo aqui da Bahia. Então, já tem aqui Gabi, né, que você me disse quem é. Ela diz: parabéns à GEB Bahia, mulherada incrível, tenho muito orgulho de vocês.
É nossa associada. Que inclusive, bom, vai fazer uma apresentação no nosso sarau, né, de contação de histórias. Inclusive, vai ter alguns livros, acho que 2 livros, né, Gabi? Fala aí. Publicados durante a Flipelô. Ela está na programação oficial da Flipelô também.
Mas você nem falou que você falou das suas obras.
Eu sou escritora. O meu primeiro livro eu lancei em 2023, se chama Homens que Choram. É um livro que traz uma percepção para o homem, né?
Sim, sim.
Sobre uma visão de como ele se vê, como as pessoas taxaram o homem. Sabe aquela história de homem que é homem não chora?
Isso,
né?
Isso.
E aí acabou transformando
sentimentos, né?
Essa masculinidade em ofensiva, em uma masculinidade que hoje, inclusive, você trata aqui na
tóxica,
rádio, né?
Tóxica, isso.
Tóxica, exato. É a palavra.
Isso.
Tóxica. Então, isso. Eu trago uma reflexão e algumas coisas também dentro da palavra, né, dentro da Bíblia.
Sim.
Eu trago nesse livro para que o embasamento seja um embasamento não apenas meu, das minhas impressões, sim, daquilo que eu estudei, mas aquilo que está na palavra. Isso. Né? Há 2000 anos atrás foi escrito e continua funcionando.
É verdade. É, Gabi diz, a Mona é maravilhosa, a nossa diretora é top.
Oh.
Seu fã-clube. E a gente falou um pouquinho, né, nos bastidores com relação à editora, né, que a gente sai da dificuldade com o custo alto das publicações, e você falou que tem uma editora que é parceira, né?
Tem. Hoje, o custo de publicação de livros é muito alto,
sim,
né?
Sim.
Então, nós temos escritoras hoje, sim, na nossa associação, que estão aí com vaquinhas online, né, buscando, enfrentando as dificuldades da vida real de uma escritora para publicar seus livros, né? E mais uma vez, a Cogito, né? Eu tô citando aqui na presença de Ivan, que sempre foi parceiro da AGEB, continua. Várias associadas têm livros publicados com ele, antologias. Agora mesmo ele tá fazendo uma antologia de mulheres chamada Brados Baianos, né? É algo muito legal. Já é a segunda edição. E temos também outras editoras, que eu não estou me lembrando agora o nome, mas, enfim, são parceiras. A BFK Brooks também, a nossa presidente, inclusive, teve o livro agora citado no Bahia de Todos, né? A Fundação Pedro Calmon,
sim,
ela fez um levantamento de todos os livros publicados na Bahia por escritores baianos e criou uma cartilha. Então, o livro dela é um livro infantil e está hoje integrando a cartilha da literatura baiana através da Fundação e do Governo do Estado. Então,
tipo assim,
é um marco muito importante, sim, na carreira de uma escritora.
Certamente.
E em breve, né? Com certeza, nós vamos conseguir colocar mais e mais escritoras
cada
na nossa associação dentro dessa cartilha, porque é uma cartilha de relevância que dá, né, a chancela
isso
às nossas escritoras.
Gabi está dizendo que ela vai lançar A Menina que Espirrava Gatos, um infantil lindo, da Vinca Literária, que vai ser lançado também na Flip. Né? E o Conto de Fadas Desobedientes. Peraí, deixa eu pegar. Conto de Fadas Desobedientes, que é para o público infanto-juvenil. E O Que Não Foi Combinado é um romance LGBT delicioso, lançado na Bienal, que vai vir na Flipelô e na Fligê, junto com o Clube de Leitura LGBT Independente da Bahia e apoio da nossa. Um livro independente da Bahia, de apoio à nossa AGEB Bahia.
É isso. Pela escrita de Gabi, você vê que a nossa associação ela é totalmente inclusiva.
Sim, né? Deve ser a proposta, né?
Com certeza. Aqui nós respeitamos religião,
sim,
respeitamos opção, né, sexual, como você se vê, mas de toda forma, nos unimos para
inclusive,
o coletivo.
Acompanhando, né, as demandas da sociedade.
Claro,
e tem,
claro,
que ser sempre inclusiva, aberta, é isso.
Claro.
Isso faz parte, né?
Com certeza.
Faz parte.
Como pode uma associação fazer qualquer tipo de discriminação?
Isso, a sociedade transformando e uma associação que não acompanha.
Que não acompanha, com certeza.
Não tem isso. Aí eu falei também que Juliana Rigaud teve aqui também, que é escritora. Já trouxe até uma revisora também, mas ela é de São Paulo, a revisora, mas Juliana Rigaud é daqui, a Stephanie de Cabanelas também é jovem, já trouxe também autoras jovens, né? Deixa eu me lembrar mais quem, Cleti.
Sim, detalhe, né? Você falou sobre autoras jovens. Gente, a AGEB é de, por questões, né, jurídicas, a partir de 18 anos.
Sim, sim.
Né? Até. Sem limite.
Sim, sim.
Então, se você tem 18 anos e quer participar da associação, você já é mais que convidado. Nós somos uma associação de jornalistas e escritoras jovens também,
isso,
tá? Esse espaço também pode ser seu. E nós estamos em busca, sim, de autoras jovens para participar da nossa associação.
E eu acho que é importante porque você está, inclusive, trazendo referências, né? Inspirando, é uma associação que inspira também novas escritoras. Quantos talentos estão aí, né? E a gente sabe que faz parte do ser humano a necessidade da gente ter referências, e isso é fato.
E o público, se você observar na Bienal daqui, né, da Bahia, em Salvador, que aconteceu no Centro de Convenções, a Bienal, o público jovem era massivo.
Sim, mas
então,
com
eles
certeza.
São muito curiosos, eles querem tocar, eles querem ter acesso à literatura. Não, apesar da gente estar num mundo totalmente digital...
Isso
onde
que eu ia dizer.
O acesso é pelo celular, é pelo tablet, pelo...
Muito mais rápido, mais
tem o livro digital, né?
Isso,
como
isso.
Como é que chama?
Eu até esqueci o nome. Pronto, não sei o que, já esqueci.
Mas
eu não gosto.
Pronto.
Eu gosto.
Eu comprei
para
minha
físico.
Filha, né? O livro digital, o... Esqueci agora o negócio.
Eu esqueci também. E que eles são... Como...
Ela não quis estar lá. Só gastei dinheiro.
É isso. E assim,
sabe
a gente
qual é o orgulho
tem que...
dela, Márcia?
Sim.
Mostrar a estante de livros extremamente organizada.
Pô, que maravilha, que maravilha. E você sabe que eu já provoquei até jovem escritora com relação a isso, né? Que as obras, elas optam pelo livro, pelas duas formas, e-books. O livro, obrigada, Gabi. O livro digital, né? E o livro físico. Mas elas gostam do livro físico.
Do livro físico.
Também.
E ela tem ciúme dos livros dela.
Isso é importante.
Ela não empresta, porque a minha mãe vai emprestar e vai vir com a orelhinha, com não sei o quê. A pessoa não tem o cuidado que eu tenho. Vai deixar cair coisas.
Tem apego,
não,
legal,
não, não,
né?
Não. E a gente pensa, e ela lê muito rápido. Márcia, ela lê muito rápido. Eu falei, menina, você não leu, não. Aí ela lê sim.
Eu digo, rápido,
então faça
sabia?
O resumo aí pra saber se você leu mesmo, né? Ela... Oh, meu Deus do céu. Lê muito rápido.
Dinâmica. E é isso. E a gente não pode ignorar, né? Nós estamos na era digital, tem que oferecer as duas modalidades.
Claro.
Né? Porque não adianta também você fugir disso. Porque eu gosto do livro físico, é isso e aquilo, a gente sabe.
Ela disse, né, que o livro físico tem um cheirinho diferente.
É diferente. Mas a gente tem que aceitar que os jovens nasceram nessa era digital e que, obviamente, que eles vão, o importante é que leiam.
Sim.
Né?
Algumas agebianas estarão também presentes no lançamento do livro de uma das nossas associadas, Heloísa Lima, 12 Contos de Reis. Então, são 12 associadas contando sobre histórias impossíveis. E muitas das nossas associadas estarão integrando, né, esse grupo, junto com a Heloísa. E eu estarei participando também. E a minha história foi construída a dois, né? Então, eu pedi ajuda a ela, a minha filha de 15 anos. Disse, filha, eu queria fazer uma história de um amor impossível. E aí ela... Ai, minha mãe, por que você não escreve? Eu digo, eu não escrevo porque eu não sei escrever para o público como você. Aí ela, peraí, eu vou te ajudar então. Então, assim, ela trouxe a ideia, a concepção do amor impossível, um amor adolescente, né? De pessoas de famílias diferentes. Que, minha mãe, isso aqui dá uma trilogia. Eu digo, uau!
Olha!
Então, breve, vai ser lançada aí mais uma coletânea.
Que bacana.
Né, de uma das nossas associadas, que também tem uma editora, se chama Alacazim. Né, você falou sobre editoras, eu
Sim.
me lembrei.
Que bom.
E fala sobre amores impossíveis. Heloísa, um abraço.
Amores impossíveis. Deixa eu ver aqui se tem... Olha, Mariana Carvalho diz assim, bom dia. Nos dias de hoje, as mulheres são protagonistas das histórias, são maioria dos leitores e ainda lideram vários debates sociais.
Ainda bem, né, amiga? Graças a Deus que a gente está alcançando o nosso objetivo.
Isso, precisamos dar mais, cada vez mais, visibilidade. E eu parabenizo também Gabi, né? Ela vai pela literatura infantil, que eu acho que também é importante, né?
Muito.
Cada vez mais trazer o hábito da leitura para as crianças.
Esse resgate,
tirar um,
né,
pouco,
amiga,
dessa tela, né? São livros com ilustrações. Eu tenho duas netas, uma vai fazer 13 e a outra tem 10. Dos 5, que eu já lhe disse que são 5. 5 netos. E ela diz que elas querem ser ilustradoras, escritoras.
Uau.
E elas têm muitas habilidades.
Vamos providenciar a carteira para as nossas escritoras
Isabela mirins. Isabela e Liz,
vocês já podem ser nossas escritoras mirins honorárias, né?
É a ideia, espero que elas não mudem, né?
Mas veja que coisa maravilhosa. É uma criança, né? Ela tem o desejo de ser uma escritora. Ela podia dizer, não, minha avó, eu queria ser uma médica.
É.
Né? Eu queria ser uma influencer.
É. E curioso, ela diz que ela conta histórias há 26 anos. Que maravilha, você precisa vir aqui, viu, Gabi? E uma vez eu entrevistei, que eu tenho um quadro também, A Voz das Meninas. Aí eu trago as meninas para ouvir o que elas pensam. Já trouxe provocações com relação até a IA.
Sim.
E aí ela disse que os filhos dela são leitores contumazes. E a filha tem 17 anos e está terminando seu primeiro romance. Olha que maravilha.
Uau.
Eu vou entrevistar sua filha na Voz das Meninas, viu, Gabi? Aí deixa eu lhe dizer. Aí eu lembro que ela tinha uns 5 anos e ela teve um lançamento de um livro dela que foi no shopping. Eu lembro que foi no... Não passei, não. Eu achei, qual foi o shopping? No Bela Vista.
Sim.
Aí eu fui e tal e... Ela autografou, não sei o quê. Aí eu fui falar sobre isso. Ela já estava com 9 anos. Né? Ela tem 10 agora. Tem um ano atrás. Aí eu fui falar. Ô, Liz, e você também já escreveu. Minha avó, aquilo eu posso chamar de livro?
Uau!
Minha avó,
e disse, ainda é crítica.
A escola tá ouvindo, Liz. Foi bonito.
E ainda é altamente
minha avó,
crítica.
Falando em livro.
Uau! Mas diga a ela que nós não podemos desprezar os pequenos começos.
Mas eu não, ela achou porque foi só um desenho, umas coisas bem...
Não, não.
Pô, 5 anos, né? Mas aí você foi...
Amiga, toda vez que a gente pensar que a gente só tem aquilo, é a partir daquilo que a gente faz algo grande e transformador. Porque escrita é legado.
Eu disse, foi seu começo, minha querida.
O que nós estamos, né, buscando diariamente é ter um legado. Deixar para a posteridade algo relevante, algo significativo, né? E a AGEB, cada vez mais, inspira, orienta, auxilia para que a gente alcance esse caminho. Sozinha, a gente com certeza vai chegar em algum lugar.
Sim.
Mas juntas, a gente vai chegar mais
longe,
rápido e mais longe.
Muito mais longe. Cláudia disse que a AGEB estará presente na Flipelô e na Bienal de São Paulo e tem incentivado a produção literária feminina nas feiras do interior baiano.
Exatamente.
Que maravilha.
Nós temos muitas autoras no interior baiano e é muito forte, principalmente na região da Chapada, né?
Dinâmica, né?
Dinâmica,
tem que ser.
Com certeza.
E Gabi diz que ela se chama Vicky Vargas, é atriz e ama ler, principalmente os clássicos. Olha que bacana.
A filha dela.
Shakespeare, Vitor Hugo, ama os clássicos feministas. O quê de Marilene Chauí? Poxa vida, 17 anos. Ela...
Gabi, você está escondendo esse tesouro por quê, querida?
Está escondendo.
Vamos marcar.
Pois é, Gabi, depois você me pede meu contato, a Mona Lisa, para a gente alinhar uma entrevista com você e sua filha, viu?
Nossa, e assim, já vi que ela é a cara da minha filha, entendeu? Poxa. As duas aí iam longe.
É. E é isso, e tem
maravilha.
Que fazer esse encontro. Se elas se conhecem?
Não, é isso que eu tô dizendo. Onde é que, por que ela tava escondendo esse ouro?
Tem que fazer esse encontro, né? Promover esse encontro.
Com certeza.
Eu
sou suspeita, porque a gente fala dos nossos filhos, né? A gente sempre é suspeita. A minha filha, ela é muito inteligente e uma excelente leitora.
A gente, e isso é referência. Sua filha precisa vir também.
Você vai amar.
A gente pode marcar até sua filha e a dela, porque eu acho que é bacana. E a Voz das Meninas tem também essa proposta da, né, a gente trazer essas referências, porque são referências.
Então,
e a gente precisa, porque eu tenho trazido também questões muito sérias com relação à adolescência.
E eu acho que é esse tipo de influência que nós temos que promover.
Isso, mas é isso o meu objetivo.
É influências da vida real.
Isso, ela está dizendo que vai levar no sarau.
Uau, pronto, fechou.
Pronto, aí vão
se conhecer.
Vão se conhecer, porque esse encontro tem que ser feito, né?
Muito obrigado, viu, Gabi, pela sua participação. Muito obrigado, Cláudia, também. Meninas,
e Gabi é jornalista, né?
Vamos estar mandando aí Cláudia... mensagens e perguntas, porque esse espaço não é meu. Esse espaço aqui é da nossa querida associação. No momento, eu estou aqui só né, representando. Mas esse espaço é nosso, que é, cuidadosamente Márcia nos né, permitiu.
Mas eu tenho que dar voz às mulheres, né?
Muito bom mesmo.
Então, e eu acho que a junção do jornalismo com literatura, eu acho que eu acho, né, eu tenho certeza que gera uma representatividade, uma representação mais justa, né, se tratando de mulheres mais empáticas nas questões sociais e de gênero, como a Gabi trouxe a...
Sim.
Trouxe a informação, né?
Não podemos esquecer de todas as classes, né?
Do livro também, né? É, do romance LGBT. A gente, é uma coisa de inclusão. E eu acho que nós, mulheres, fazemos esse papel de uma forma mais justa, mais sensível, mais
eu
sensata. Né? Somos. E, assim, como é para participar, né, da associação? Né? Não precisa ser jornalista, porque inicialmente eu achava que era uma associação só de jornalistas e escritoras. Não é.
Uhum.
Né?
Você pode ser jornalista.
Pode ser contadora.
Né? Ou pode
ser comunicadora.
Pode. Você pode ter a profissão que você quiser, que você tiver, não tem problema. Vai ser muito bem-vindo. E claro que, dependendo da área, a gente vai usar e abusar de você para contribuir também aqui na nossa associação. Mas... o pré-requisito é ser mulher, né? Ou declarada mulher, tá? E ter obra publicada. Então, se você é jornalista, você tem o seu registro como jornalista, você já está apta a participar. Sim. Se você for só apenas escritora, você precisa ter uma publicação registrada, né? É, pode ser ou de uma obra individual, sim, ou uma obra coletiva. Sim. Não tem problema, tá? E através do nosso Instagram, posso falar o Instagram,
não,
né?
Pode falar, inclusive para as pessoas acompanharem, né? A agenda, se você,
a
agenda
tem, a gente
vocês.
Coloca a nossa programação toda no Instagram. É, o nosso Instagram é @ajeb_bahia, tá? Porque tem outras AJEBs.
Sim, sim.
E lá no Instagram, na bio, tem o número... né, tem o link para o nosso WhatsApp. Sim. E tem também o nosso formulário de inscrição. Se tiver alguma dificuldade, entra no DM, né, entra nas mensagens, que algum dos administradores da página vai entrar em contato com você para poder fazer esse cadastro. A associação tem um valor, né, que é pago anualmente.
Sim.
Tá? Aí você vai saber mais informações quando você estiver, né, em contato com a associação. Mas é um valor, tenha certeza que é simbólico e irrisório dentro daquilo que a participar de algo como isso vai trazer para a sua carreira, trazer para o seu legado na literatura. E lembrando que nós somos uma associação e, como associação, nós temos uma presidente, que é a Lízia Azevedo. O Instagram dela também está lá na bio da nossa página, tá? É, nós temos uma vice-presidente, que é Juliana Vasconcelos, né? E eu, enquanto diretora de comunicação, quero agradecer à presidente e à vice-presidente pelo trabalho de excelência que elas vêm fazendo dentro da nossa associação, porque elas vêm trazendo a associação, assim, sabe?
Sim.
Na unha, para que a associação seja, de fato, algo relevante e no cenário baiano.
Sim,
né?
Sim.
Tenha espaço verdadeiro e real no cenário baiano.
Isso.
Da literatura e do jornalismo. E temos também as nossas diretoras, né? Como eu já citei, Gal Pereira, temos as nossas coordenadoras, são muitas mulheres, eu não quero ser injusta, né? E não falar o nome de todas.
São muitos braços.
Muitos braços.
Muitas cabeças.
Porque não se constrói nada sozinho. E também quero deixar registrado, sabe, amiga, as que passaram pela AJEB,
claro.
As que iniciaram, né?
Sim.
Que são...
veio antes de vocês, né?
Isso.
As que vieram.
As que vieram antes. É muito importante falar sobre isso, porque as que vieram antes galgaram o caminho que,
sim,
nós chegamos até aqui.
Isso.
Né?
E, infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Eu quero agradecer a todas aí, Gabi, Cláudia, todas que participaram, a Mariana, enfim... aos ouvintes pela audiência e pela paciência, principalmente a Mona Lisa.
Obrigada,
né, por ter dado
você.
Voz hoje à voz das mulheres. Até uma próxima. E amanhã a gente vai falar, Mona Lisa, sobre o Super El Niño. Está todo mundo preocupado e a gente também é informação, é serviço, é utilidade pública. Amanhã como meteorologista. E
interessante, porque eu nunca mais tinha falado, nunca mais tinha ouvido falar do El Niño, mas ele está aí, né?
A gente vai falar. A gente vai falar. Muitos pedidos, enfim. Até amanhã. Amanhã estarei de volta. E vem aí o programa de Rosa. Como é o nome do programa, Marquinho, no programa novo?
Estação Turismo.
Estação Turismo. Fique com Deus e até amanhã.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios? Eu já quis ser bailarina. São coisas que não esqueço.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Atenção, passageiros, o embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Bom dia,
Salvador, Bahia, Brasil. Está começando o seu Estação Turismo aqui na Cardeal FM. São 11:08 da manhã e você agora é o meu convidado. Venha viajar comigo aqui e o nosso destino... Só Deus sabe, né, gente? Porque cada dia a gente tá com uma programação diferente, vocês sabem. Eu tô surpreendendo vocês todos os dias. E eu dou um bom dia mais que especial aqui pro meu parceiro Marquinhos, de todas as horas. Depois, gente, vocês entram lá no Instagram, @rosadafé, tá? Que eu boto lá, viu, o videozinho de Marquinhos, pra vocês verem quem ele é. Que aqui na rádio vocês não estão aqui nem ouvindo ele, nem vendo ele. De vez em quando é bom ele passar aqui na frente das câmeras pra vocês verem. A gente fica só falando, Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Quem é Marquinhos? Marquinhos Santiago, não é isso, Marquinhos? Ah. E para aqueles que estão acompanhando a gente aí, ó, nessa tela, já estão aí vendo o spoiler, vendo aí pelo YouTube, já estão com spoiler quem está nas ondas do rádio ainda não tá vendo quem tá aqui do meu lado, mas vocês sabem que na segunda-feira a gente decolou. Ó, Marquinhos aí, ó, já ampliando a tela aí pra gente dar um close maior. Na segunda-feira a gente decolou, ontem a gente pegou estrada, né, a gente foi pro sertão. Fui lá para Bom Jesus da Lapa. E hoje, gente, hoje minha viagem é curtinha. É aqui do ladinho. Eu vou aqui, ó, de elevador. Eu vou de elevador, vou de plano inclinado, de metrô. Hoje a gente não vai para longe. A gente vai para nosso próprio interior, nossa Salvador. A gente vai para dentro. Porque quarta-feira, na Estação Turismo, é dia de a cor desta cidade e daquela, e daquela, e daquela. Sim, porque a proposta é que a gente fale de Salvador, né, por outro ângulo, mas a gente também fale de outras cidades e daqueles temas que percorrem, que perpassam todas essas cidades na construção do turismo nosso de cada dia. E para isto, eu estou aqui com uma pessoa especialíssima do lado, minha amiga, parceira, Jamile Machado. Ai, Marquinhos, agora é hora da palminha. Marquinhos é ótimo, Marquinhos é maravilhoso, gente, eu adorei a palma, adorei. Jamile Machado, gente, ela é turismóloga, ela é poliglota, gente. Ai, gente, eu tô do lado de uma poliglota, viu, porque eu não sei falar direito, nem minha própria língua, ela tá falando um bocado aqui. E ela é antenadíssima, viajandíssima, ela faz de tudo um pouco, né, é uma pessoa experiente em destinos turísticos, então... É, vai contribuir muito aqui nas quartas-feiras. Ah, não, não é só hoje, não. Marquinhos, show minhas palmas. Arrasou, Marquinhos. E esse processo aqui de Jamile não é só de hoje, não, viu, gente? A proposta é que dia de quarta-feira a gente bata um papo aqui como se a gente tivesse, Marquinhos, num podcast. É um pedaço de um podcast aqui nas ondas do rádio. E Jamile vai ficar comigo todas as quartas-feiras aqui pra gente bater um papo. Porque não adianta, não vou ficar aqui falando sobre milhares de assuntos que Jamile domina. Pra mim é melhor ter aqui uma comentarista o tempo todo, né não? E este dia de hoje, especialmente, não dá pra gente começar um programa sem a gente conhecer aquela pessoa que tá aqui do nosso lado. Eu, vocês já conhecem, vocês já me conhecem direitinho. Mas Jamile não. Então, Jamile, seja muito bem-vinda à Estação Turismo, seja muito bem-vinda à cor desta cidade e daquela, seja muito bem-vinda à Cardeal FM.
Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer ser convidada, ser entrevistada e é um prazer poder trocar a figurinha com vocês. Adoro falar, então vai ser facinho, facinho. Tenho certeza que vai ser legal.
Ah, vai ser sim, você vai ver. Gente, e a nossa proposta aqui, Marquinhos já está ciente que a gente está nesse bate-papo aqui já tem uns 3 dias, desde que eu comecei o programa que eu estou anunciando essa quarta-feira. É que a gente fale de Salvador, né? Nós somos duas mulheres pretas, né? Quem está vendo aí do YouTube pode conferir. Então, a ideia é que a gente fale de Salvador neste momento, destrinchando o turismo que a gente vive, né? E fale das pessoas que constroem o turismo, dos temas, né, pelos quais o turismo perpassa, né? Quem é que faz o turismo hoje? Como faz, né? Quais são aqueles lugares onde aperta o turismo? Ou quais são aqueles lugares que podem melhorar, né, Jamile? Mas para isso, a gente vai ter sempre um tema envolvendo o nosso processo. Então, nas próximas quartas, a gente vai ter raça, vai ter território, vai ter cultura, gestão, política pública, desenvolvimento territorial e pertencimento, claro, a partir do nosso lugar de fala, tá? Então, a gente agora vai começar com Jamile, né? Vocês têm que saber quem está aqui falando com a gente sobre turismo. E eu vou começar com aquela pergunta que vai permear aí esses primeiros momentos para a gente entender direitinho quem é Jamile Machado.
Bom, eu sou Jamile Machado, sou teropolitana, nascida e criada no Engenho Velho de Brotas. Hoje eu não moro mais, hoje a favela venceu, não é assim que fala?
É, a favela venceu, é isso aí.
Não moro mais lá, mas ainda tenho raízes lá, minha mãe nascida e criada lá também. Eu sou turismóloga de formação e também internacionalista, trabalho com marketing de destinos, então tentando entender um pouquinho o que é que está rolando em cada cidade, em cada destino e como é que a gente pode trazer isso, no caso, para minha cidade de coração, porque não adianta, é Salvador. Eu amo minha cidade, amo muito. Eu acho que eu nem vivo Salvador como eu deveria, porque Salvador, para mim, você vive. Mas eu sou apaixonada por Salvador.
Amiga, você falou aí, internacionalista. Explica, o que é ser internacionalista? Me explica, porque se eu não sei, o povo também pode não saber aí, né? Quem tá escutando a gente.
Internacionalista é quem é formado em relações internacionais.
Ah, então ela, além de turismóloga, ela também é... Não, então não fala você é relações internacionais. Você é internacionalista.
Internacionalista,
que lindo, gente.
São adorei. Duas formações, são duas separadas.
Não, né? São separadas, mas estão juntos,
são
né?
São juntas, exatamente.
Né? Porque não
exatamente.
Tem como separar.
Exatamente.
É que nem eu aqui, eu sou jornalista e gestora de turismo e tá junto, né?
Vai puxando, uma coisinha vai puxando.
Uma puxa a outra, maravilha. E você tá falando aí do seu processo de construção, de onde você veio, né? De Salvador, morava em Brotas. E esse processo de a favela venceu, você primeiro você virou turismóloga ou primeiro você virou relações internacionais? E de onde é que surgiu isso? Você sempre quis trabalhar
com turismo? Na verdade, não. Foi muito engraçado, porque eu acho que a gente, muito novo, a gente começa a fazer faculdade, né? Com 17 anos, eu não sabia o que a gente queria.
Sem pensar muito o que a gente quer, né?
Não, eu queria, acho que era publicidade, alguma coisa assim. E aí passei em turismo. E fui até fazer turismo sem saber o que é que eu queria. E aí eu passei em turismo, também passei em relações internacionais.
Ao mesmo tempo?
Ao mesmo tempo.
Meu Deus, misericórdia.
Aí eu já tinha feito inglês, já falava um pouquinho de inglês. E aí meu pai falou, vai fazer as duas, que a gente... Aí eu falei, bora.
A gente dá
um
jeito,
durante dois
né?
anos eu fiz as duas faculdades. Depois não deu mais, porque tipo, já teve um semestre que eu tinha 20 matérias. Aí não dava,
socorro! E você já trabalhava, amigo?
Porque não, a gente... não tinha. Não tinha, porque eu tinha 18 anos também. Não tinha. Eu entrei na faculdade com 17 anos.
Sim.
Não dava. Aí durante dois anos eu fiz duas faculdades. Depois eu falei, preciso parar. Aí eu tranquei. Aí fui estudar idiomas por conta de relações internacionais.
Sim.
Tranquei relações internacionais. Terminei turismo. Assim que eu terminei turismo, voltei.
Ah, então o turismo veio primeiro.
A cachaça do turismo
venceu.
Aí voltei e fiz relações internacionais. Então,
entendi.
Com 24, eu tinha terminado as duas faculdades já.
Meu Deus do céu. Então, é uma paixão mesmo por essa questão de línguas, culturas, processos que já vem desde sempre.
Desde sempre.
Nenhum
desde
momento sempre. Você pensou assim, eu podia ter feito diferente.
Eu até já pensei, eu poderia fazer RP, eu poderia ter feito jornalismo.
Olha, minha colega.
Mas tudo, quando eu vou ver, tá sempre na área de comunicação.
Sim.
Sabe? Sempre tá tudo ligado. Não, poderia ter feito medicina, não. Não.
Não. Não.
Não.
Não. Não.
Não. Não.
E aí, agora você tá se encontrando aqui como comentarista de rádio, quase uma radialista, então, já.
É, já tinha até me falado, não, você leva jeito pra rádio. Eu falo, gente, será? Eu acho que é porque eu gosto de falar.
Sim.
Né? Então, aí, sempre vai. Eu falaria, mesmo se não estivesse na rádio, não,
sim.
Só deixar
não, você fala mesmo se não chega na rádio.
Exatamente.
São 11 horas e 16 minutos. Eu tô aqui com Jamile Machado nesse primeiro momento aqui, vocês conhecendo o Acordo dessa cidade. É ela também que vai embarcar nesse quadro comigo. Mili já vai pegando aí o jeito, o traquejo, que a partir da semana que vem o microfone é nosso,
calma,
tá?
Calma.
Tá, vamos lá. Você é poliglota, né? A gente já entendeu, já viu aí que a primeira língua foi o inglês.
Inglês, isso.
Mas quais foram as outras línguas? Quantas línguas você fala, minha filha?
Eu lembrei que ela fez assim, Marquinhos. Ela falou assim, amiga, você vai fazendo isso aqui lá porque você é bilíngue. Eu falei, amiga, desculpa. Eu sou poliglota.
É verdade, foi assim mesmo que eu descobri que ela era poliglota. E agora toda hora eu quero falar, ela é poliglota.
Eu comecei, meu pai foi meio que visionário, né? Ele sempre investiu na nossa educação. E aí eu comecei a falar inglês, eu tinha 14 anos. Olha. Então as pessoas falam, você fala inglês. Eu falo, gente, é porque, né?
Gente, então,
tempinho.
Desculpa, eu
não,
falo
não,
inglês.
Não, não é assim. Não é que eu falo, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 14 anos.
Sim.
Aí eu fiz as duas faculdades, né? Parei, fui fazer espanhol e francês. Aí quando eu terminei a faculdade, eu terminei, tipo, tudo, terminei as duas. Mas aí eu viajei, fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Aí o inglês hoje é a língua que eu realmente eu falo, eu gosto do meu nível de inglês.
Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos?
Eu morei 3 anos lá.
Ah, então inglês bem influente aí,
é, ok.
Né?
Eu me garanto. No inglês eu me garanto.
Por favor.
Espanhol, eu consigo.
Pouquinho.
O francês é o que eu mais gosto, sim, de falar.
Oui.
oui, j'aime parler francês, mas quando eu vou falar, sempre vem o inglês na frente. Mas eu tô voltando a estudar um pouquinho, porque é uma língua que eu amo falar, por mais que seja difícil.
Olha, mas dizem que a gente começa a falar a língua quando a gente começa a sonhar naquela língua. Ah, é isso mesmo?
Eu não sei, mas eu não sei, mas às vezes eu escuto alguma coisa e eu não sei exatamente se eu escutei em inglês ou em, entendeu? É indiferente.
Meu Deus! É. Eu ia ficar louca, eu ia dizer, meu Deus, eu tô ouvindo vozes.
É, principalmente quando às vezes eu tô viajando, aí a pessoa fala comigo, eu falo, eu entendi, mas eu não lembro que... Eu sei que eu entendi a mensagem, mas eu não lembro.
Não lembra qual foi a língua que a pessoa usou.
Que ela chegou pra chegar.
Ah, não, então realmente, isso aí já é um... Você já está pensando em todas as línguas que você fala. Olha, eu sempre falei assim, olha, eu sei falar francês, apenas o nome dos meus ex-namorados. Pierre, René, né? É só isso que eu sei falar. Mas o resto
o menu,
não dá.
Isso aí, não dá,
exatamente. Pronto, mas minha mãe disse que quando ela era mais nova, tinha...
Nas escolas,
né? Aí ela... Comment ça va? Ça va bien, né?
Isso.
Enfim, mas... Então são três línguas que você
são
tem.
Três línguas, isso. Português é a quarta.
O português é a quarta.
Por enquanto.
Por enquanto. Tem que aprender o italiano, porque...
Eu tô pensando... Italiano eu sei de amor e mil.
É, né? Italiano eu
todo,
sei...
Todo brasileiro fala italiano.
Não, eu falo italiano de padre. É diferente.
Ah,
tá vendo? Eu sei por causa dos padres. Os padres falam e dizem... Como você não sabe? Eu digo assim, sei. Só as palavras que o senhor fala toda hora. Mas também não sei, não adianta. Mas, Mili, que maravilha ter você assim, essa pessoa tão viajada e tão eloquente, porque ela é muito eloquente em português. Eu fico pensando se ela é eloquente assim em todas as línguas. Vamos lá. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Estação Turismo, em todas as línguas. Inglês. Em inglês é mais fácil.
Good morning. Be all of you welcome to Tourism Station.
Espanhol.
Bienvenido, buenos días a todos, que sean todos bienvenidos a la estación turismo.
Y francés.
Bienvenue a la estación turismo.
Adoro,
Miguel. Tomara que ninguém esteja ouvindo o Fábio. O que é que essa louca tá falando aí?
Adorei, gente. Vamos compartilhar este momento e criar um meme, por favor. Gente, que maravilha. Isso é importante, porque assim, a gente às vezes pensa no turismo e a gente acha que o turismo, ele é construído só com mímicas, né?
Exatamente.
E essa questão do ter o domínio da língua é uma coisa que fortalece ainda mais, né? O seu processo, porque você está dominando. Você pode conversar com um turista,
exatamente,
né?
Exatamente,
mais fácil.
Exatamente.
Como é isso para você, Mili? Você conversar com um turista em português é a mesma coisa de conversar com outro? Ou você também precisa acessar a sua memória de cultura para poder chegar até onde você quer com aquele turista?
A gente precisa. Eu sinto muito isso quando a gente assiste filmes, né? Então, às vezes, a gente assiste um filme de humor americano e a gente... Mas às vezes, tá super engraçado pra eles e não é engraçado pra gente. É justamente por conta da cultura.
É verdade.
Então, às vezes, quando eu tô conversando, coisas que eu converso com eles e que eu falo pra eles... É indiferente. Por exemplo, quando a gente tenta traduzir os nossos memes, né?
Sim.
O nosso... dê seus pulos.
Sim.
Eu lembro quando eu viajei que a gente falava, give your jumps. E o pessoal olhava, tipo...
Você criou um meme na outra língua, achando que a pessoa ia entender.
Give your jumps. Tipo, a pessoa... Hã? Eu tinha alguns alunos, né? Dinho Júnior foi meu aluno até de inglês. E aí Dinho falava assim, tentava traduzir, falava, nem 20, que não vai acontecer. Né?
Agora, quando eu também estudei inglês por um período, mas tipo, não adiantou nada. Mas eu aprendi a frase give me a break, né? Me deu um tempo, tipo... Isso aí pega, eles falam isso, porque eu aprendi no próprio processo como se fosse algo que eles falavam. Você já viu alguém falar alguma expressão assim que você viu que é parecida? Ah, em português também tem.
Tem o give me a break, eles usam.
Usam?
Tempo, mas não é don't push my mind. Não,
sim, não é.
Minha mente, não vai acontecer. Não adianta don't push my mind, que não vai acontecer.
A não ser que a gente comece a criar memes pro povo, né?
Exatamente.
Ia ser divertido isso.
Ou se a própria brasileirada ali começar a ficar utilizando. Às vezes eu falo, tipo, eu lembro que na faculdade a gente falava, tipo, era tá rolando sentimentos.
Sim.
A gente falava, it's rolling feelings. Mas era muito coisa nossa,
não,
só
claro.
Aquela galerinha que falava, entendeu?
Sim.
Mas, em geral, às vezes eles têm uma coisa que significa aquilo que a gente quer falar, mas não vai ser aquela tradução do jeito que a gente faz aqui.
Mas você tenta, por exemplo, o turista chega E aí, não sai sem querer, não? Algum mime assim, alguma coisa?
Não, aí geralmente eu falo, aqui a gente fala pararã, pararã, pararã.
Ah, entendeu? Sim, entendi.
Aqui a gente tem a expressão que é isso, isso e isso.
É um cuidado,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ah, e tem essa procura, Mili, de ter alguém, quando a pessoa, o turista chega, eu tô falando do receptivo. Uhum. É só para as pessoas entenderem, no turismo tem essa divisão, né? Quando a gente fala muito com o trade, eles sempre falam assim, ah, não, eu trabalho muito com o receptivo, isso. Eu trabalho muito com o emissivo.
Explica. Eu sou da pra aula de turismo ou não, mas sabe, às vezes eu até preciso falar, porque a gente precisa entender, né, que o turismo é muito grande. Uhum. A gente tem operador e agência de viagem.
Sim.
Antes disso, eu quero falar que existe guia turístico e guia de turismo.
Turismo. Não, isso aí, minha filha, nem se preocupe, porque os guias fazem questão de deixar isso explícito
e
para todo mundo.
A gente vê a pessoa falando muito bem, porque é o guia turístico. Gente, guia turístico é o livro. Isso é aí. Que nem taxista e taxeiro.
O taxeiro já incorporou Bahia.
É Bahia.
É,
mas eu não falo taxeiro.
Não, eu também não. Mas a gente vê a galera falar, a gente perdoa.
Eu falo, quando é ruim, é taxeiro.
É que nem motoqueiro.
Exatamente, tô com motoqueiro e motociclista. Mas não tem o guia turístico. O guia turístico é o livro. E o guia de turismo é a pessoa.
Então, por favor, pessoas, quando vocês encontrarem um guia de turismo, chamem de guia de turismo.
Por favor.
É,
o operador de viagem é quem monta os pacotes de viagem.
Ah.
Né? Existe a operadora de viagem que monta o pacote. E tem a agência de viagem que é quem comercializa.
Quem vende, né?
Às vezes uma agência, ela também é operadora. Mas nem sempre ela faz as duas coisas. Ela pode só pegar os pacotes que vieram da operadora e comercializar.
Uma pessoa física, né? Pode ser aquela pessoa que monta. Digamos que eu contrate uma turismóloga para poder montar um pacote.
Pode.
E eu tenho uma agência. Eu automaticamente me torno operadora ou eu sou uma agência que faz...
Para você ser operadora, você precisa montar os pacotes.
Mas se essa pessoa montar o roteiro, eu passo a ser operadora?
Você é uma operadora.
Passo a ser operadora.
Eu não sei legalmente como é que isso funciona, mas a partir do momento que você monta, você é uma operadora.
Entendi. Vocês que estão aí ouvindo a gente, aí é bom a gente até, né, falar aqui, aqueles que tiverem essa informação, não sei se tem aspectos legais até para a gente ver isso, né? Se tem alguma coisa referente à KINAI, talvez, não sei se...
Às vezes, assim, eu acho que é só a questão de comercialização, porque, na verdade, todo mundo termina sendo um pouquinho de operador, né?
É.
Quando a gente recebe o turista, a gente está sendo...
A gente é operador. A gente quer sempre levar o melhor para o turista, né? Então a gente acaba fazendo os embrólios aí.
E aí a gente vem para o emissivo. O emissivo é assim que... A gente tem agência de viagem emissiva e agência de viagem receptiva. Emissivo é quem vende para fora. Então você não está vendendo Salvador, você está vendendo São Paulo, Rio, Medina Internacional. O receptivo é quem cuida do pessoal quando eles chegam aqui. Então do aeroporto para cá. Aeroporto virou esquerda. Que tem aeroporto, virou direito, aeroporto, virou esquerda. É esse pessoal que faz o receptivo, que oferece todos os serviços.
Ah, sim, porque tem a parte internacional e tem a parte nacional, né?
Na verdade, quando a gente fala assim, aeroporto virou esquerda, você vai pra linha verde. Aeroporto virou direito, você vem pra Salvador.
Ah, então essa expressão, gente, eu não conhecia, não. Repete aí, por favor.
Sai do aeroporto, vira à esquerda.
Que é pra vir pra cidade.
Não é pra chegar no aeroporto e só ir pra esquerda.
É verdade.
Pra direita.
É verdade. É importante, inclusive, a gente falar sobre isso e ver pessoas que a gente pode trazer pra cá pra poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Porque há um tempo, né, que Salvador vem, em vez de receber os turistas e manter eles aqui, eles estão indo pra Praia do Forte,
exatamente,
né? Estão indo pra Porto Seguro, ou Porto Seguro não, pra o litoral, né?
Sim.
O litoral todo daqui.
Depende do perfil, né? Tem turista que ele gosta de fazer... O resort.
Sim.
Né? Então ele quer resort em Salvador, apesar da gente
ele já
resort,
ia mesmo.
Apesar dele. Não, às vezes ele nem vir pra Salvador.
Sim.
Ou ele só quer resort, a família. Aí prefere ficar resort, todo mundo juntinho, faz os pacotes, tem tudo.
Mas não vem nem fazer panorâmico aqui?
Às vezes eles não vêm. Então, assim, o que muitos destinos que têm essa opção, né, de resort mais distante da cidade têm brigado, é pra que as pessoas elas venham também conhecer a cidade.
Sim, claro. E agora eu vi. Claro, já tô entrando aqui em pautas, depois a gente vai ter que levar no meio, mas é porque eu sou uma pessoa curiosa, viu, gente? Eu tenho que ficar fazendo perguntas, senão não sou eu. Mili, eu vi alguns guias conversando comigo sobre esse processo de turistas virarem à direita, em vez de virarem à esquerda, por conta de alguns processos dentro da própria cidade, né? Que a gente, de lugares, que a gente tem alguns lugares que não são tão divulgados como deveriam, algumas coisas do tipo. Tem isso também, a gente precisa divulgar... Alguns aspectos, pro turista saber que aqui tem...
Por exemplo, tem gente, assim, às vezes eu tô nos lugares e as pessoas falam, ah, você é de onde? Salvador. Ah, eu gosto de Salvador. Ô, terra boa. Eu falo, ah, você gosta de onde? Salvador. Praia do Forte. Aí
é... Praia do Forte é Salvador?
Tipo, e o que mais? Ah, Morro de São Paulo.
Então,
as pessoas às vezes acham que conhecem, tipo, que Bahia e Salvador é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Né? E que Salvador não tem praia.
Meu Deus!
Então, uma vez eu tava falando alguma coisa assim, aí o rapaz falou assim, ó, quando você fala assim, ó, que Salvador tem praia também, fala assim, ó, e Salvador tem praia, não uso também não, que o pessoal não sabe que Salvador tem praia.
Ai, então, meu
muita
Deus!
Muita gente acha que a praia de Salvador é
Praia do Forte.
Ou morro, entendeu?
Ô, gente!
Pois é.
Socorro, Deus. Então, às vezes, o turista chega aqui, peraí, eu tô aqui, turista, né, não sei que Salvador tem praia. Ah, vamos pra onde? Vamos pra Praia do Forte, então eu tô querendo dizer aqui que eu quero ficar hospedado em Salvador, mas o passeio que eu quero fazer
praia
é pra Praia do Forte.
Meu Deus! A gente não sabe que você pode ter um banho maravilhoso de mar no Porto da Barra.
No Porto da Barra,
exatamente.
Gente.
Exatamente.
Olha aí, olha, são 11 horas e 28 minutos e eu aqui estou descobrindo coisas. E olha que eu sou gestora de turismo, né? Me graduei, né? Tenho uma graduação tecnológica em gestão de turismo e trabalhei 7 anos com turismo, né? Recebendo turistas, conversando com eles, conversando com os agentes do treino. Nunca ouvi isso.
Pois
Jamile também é cultura, viu?
Pois é.
Tá vendo por que vocês não podem perder dia de quarta-feira aqui com a gente? E é por isso que a gente vai ouvir aqui várias vezes tem recadinho. Você tá vendo aí, Mili? Se a gente tem uns recadinhos aqui, eu tenho aqui Dani. Oi, Dani. Dani, não sei se aqui tem. Acho que. O Marquinhos, eu acho que eu tô com um delay. Porque eu não tô vendo meus processos aqui. Será que é por causa da minha... Eu que tô dando errado aqui, porque eu não vi aqui, Marquinho. Eu vou abrir aqui também pra ver se eu vejo os comentários. Mas Dani tá dizendo que tá aqui também. Dani, veja aí se você tá vendo direito, se tem outras mensagens aí, porque eu tô aqui no meu... Eu tô dando um bug aqui. Mas aqueles que não estão conseguindo falar comigo pelo YouTube... Um delay. Tem um delay, né? Marquinho disse aqui que o YouTube tem um delay. Não esqueçam, vocês podem também ligar pra gente aqui. 3114-3344. Vocês podem mandar mensagem de WhatsApp e a ligação... 3114-3342, melhor mensagem, né, Marquinho? Melhor mensagem que a gente fala aqui mais rápido. Eu e Jamile estamos aqui, podemos ouvir vocês. E é bom, gente, a gente saber o que vocês estão achando desse nosso novo formato. Não, isso aqui foi ontem. Eu quero saber como é que vocês estão achando que o formato foi, como é que está sendo hoje. Hoje a gente está nessa pegada podcast, viu? A gente não está numa pegada rádio padrão, porque eu e Jamile estamos aqui trocando figurinhas de um programa que a gente vai fazer toda quarta-feira. Então, se você tem aí uma pauta do turismo que tem a ver com economia, gestão, vocês estão vendo que a gente está discutindo aqui conceito de turismo, gente.
Exatamente.
Que é esse nosso objetivo dia de quarta, é a gente trazer o turismo para ser esmiuçado aqui, a cor desta cidade e daquela e daquela. Claro, a gente começa falando de Salvador, porque é o nosso território, né, Mili? É o que a gente tem aqui mais expertise. Mas, possa ser que você tenha... Tá em modo avião. Possa ser... Que você, a pessoa, ela é tão turismóloga que eu tenho que falar essas coisas. Que o tablet dela está em modo avião.
Boca de afofô.
Então, eu sou boca de afofô, eu tenho que falar. Tá aqui o tempo todo em modo avião. E aí eu tô aqui olhando, ó, menina, até aqui ela viaja. Mas, não é isso mesmo, tá atualizado aqui no meu também.
Certo.
É que eu pensei que tava no delay. Mas, como é importante para a gente discutir esses temas, e aí Jamile está trazendo aqui esse processo de como é que o turista vê a cidade, e eu não sabia que o turista não sabia que aqui não tinha praia. Tem mais alguma coisa, Jamile? Quando eles chegam aqui, eles acham que vão ver o quê? Só a Elevador Lacerda? Eu tive um bate-papo com você conversou comigo algumas coisas sobre eles não sabem que Salvador... evoluiu, não é isso?
Muitos, assim, o turismo ainda é vendido em Salvador hoje, ainda tem algumas agências que vendem a Salvador, que vendia em 1995.
Meu Deus!
Então, Salvador, hoje o turista, ele cada vez mais, ele quer conexão, ele
Sim.
quer experiências, né?
Sim.
E Salvador é isso, né?
Sim.
Salvador não é só pra chegar. Eu às vezes, quando eu tô falando, tem gente que fala assim, ah, você vai falar, Salvador é um sentimento. Eu falo, mas é porque é.
Meu Deus.
Eu falo, Salvador é um adjetivo.
Como não?
Né?
É.
Você pode falar, nossa, que Salvador.
Que Ih, Salvador?
É um adjetivo.
Gente, adorei. Vamos fazer um... Gente, que Salvador... Poxa, hoje eu tô tão Salvador.
E uma vez eu tava pesquisando, assim, aí eu vi, assim, nomes de cidades que são adjetivo. Meu anel quer, depois eu pego. Aí tinha, assim, purificação. Não, não era purificação, não, era...
Oi, oi, gente, vocês viram? Marquinhos passou, viu? Marquinhos passou.
Eu vou derrubar de novo aqui, meu anel. Aí tinha nomes de cidades bem chatas, assim... E nenhuma era uma cidade tipo Salvador.
É, menina.
Aí até isso a gente ajuda.
A gente pode criar.
De mãe, gente, de vó.
Né?
Né?
É verdade, a gente cria. A partir de hoje, a gente tá criando aqui. Salvador vai ser um adjetivo, viu? Todo mundo aí, geral, pode usar. Ó, gente, eu tô muito Salvador hoje. Exatamente. Eu acho que a gente, pode ficar Salvador amanhã.
Exatamente.
Né? Tô querendo mais Salvador. Exatamente. Nossa, exatamente. É isso aí.
Poxa. E Salvador é uma cidade que você existe uma Salvador para cada tipo de pessoa.
É?
É.
Como
então,
é? Me explica.
Você chegou aqui, você quer fazer turismo religioso. É. Você pode, Salvador, fazer turismo religioso.
É isso aí.
Poucas cidades do mundo... Tá, tudo bem. Vou descer. Poucas cidades do Nordeste,
sim,
você tem essa opção. Então, você consegue fazer tudo. A gente só não entrega... Salvador só não entrega neve... E pra gente tá frio.
Mas... e a gente usa casaco,
eu
me lembro de casaco.
Exatamente, eu tô de casaco.
Você gosta de look? Você gosta de look? A gente usa casaco no calor.
É, porque pra gente choveu, tá,
é, né? tá frio. É o nosso frio. Senão a gente não vai usar casaco nunca.
Quando?
Que absurdo.
Tá entendendo?
Não, acho certo. Acho justo, inclusive, ter look Salvador.
Eu acho.
Devia ter, ó. A gente já criou Salvador como adjetivo. Agora a gente tá criando Salvador como moda.
Moda.
Moda Salvador. Tá usando qual marca? Salvador.
Aí você, tipo, você mete um casaco e vai no pé com Havaiana.
Pronto.
É isso, Salvador.
É isso.
É o frio, é o nosso frio.
Jamile, você foi meu marido perfeito. Aí, meu marido chegou. A gente tava em Buenos Aires, né? Aí você ele.
Dependendo da bota camisa de time.
Não foi camisa. Graças a Deus. Senão,
homens, mulheres,
eu não gosto de homens.
Eu não vou nem camisa
dizer.
De time.
É, não, meu marido tem um bocado. Mas, um bocado do mesmo time. Mas, neste dia ele estava. Toda encapotada, aqui a gente chegou em Buenos Aires, estava muito frio. Eu toda encapotada toda, né? Ele estava todo encapotado aqui, de bermuda, jeans e de Havaianas. Gente, eu fiquei tentando entender.
Pra cima, o frio dele.
Eu tentando entender o que era ele. Porque aí as pessoas de gorro, ele de boné.
Porque tem que proteger as extremidades.
É, não, e aí tem que ter ali versão Ellen no frio, versão Ellen no calor. Então, assim,